CBN Esporte Clube.
2:03, começando mais um CBN Esporte Clube, iniciando mais uma semana. Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana de todos vocês? E aí, hein? Muito esporte, como é que foi? Assistiu muito futebol, tivemos um final de semana movimentado no futebol, fala a verdade. Inclusive com direito aí ao nosso querido Hulk, triste demais. Depois de ter perdido para o rival Cruzeiro, uma entrevista inclusive que polemizou aí e rendeu muitos memes nas redes sociais. Nosso querido Hulk emocionado ao falar com o repórter no final da partida, inclusive saindo dizendo que estava com vontade de chorar. Pois é, o Hulk teve esse triste fim de semana perdendo para o principal rival aí diante do Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso, eu inclusive queria sua opinião a respeito disso, mas aqui na nossa capital tivemos algumas movimentações importantes, principalmente no Botafogo, mas dois jogadores de destaque, eu diria, se despediram do Belo, tô falando do Netinho e do Matheus Anderson. Matheus Anderson, inclusive, já anunciou que está em outro clube. Daqui a pouquinho eu trago essas informações para você, mas já te pergunto, e aí, vão fazer falta o Netinho, volante Netinho e o atacante Matheus Anderson? O que vocês acham, hein? Fala para mim, eu quero saber da opinião de você, botafoguense, que tá, tenho certeza aí, muito na expectativa de quem vai ser anunciado para a temporada 2024, porque até agora só temos o Fausto, que foi anunciado como diretor de futebol, né? E é o responsável, em teoria aí, pelo menos, para começar esse processo de reformulação, né, do elenco. E também o centroavante Pipico, né, que foi mantido aí, renovado no elenco para 2024. Todos nós estamos aqui ansiosos para saber as novas peças e principalmente o novo técnico, né, do Botafogo. Bom, na Série C, já que a gente está falando de Botafogo, vamos falar de Série C, porque tivemos o grande campeão da terceira divisão do Campeonato Paraibano. E adivinha quem, meus amigos, minhas amigas? Estamos falando dela, a Onça Pintada. Pois é, de morta não tinha nadinha. Esse negócio de você falar antes é difícil, viu, meu amigo? Normalmente você morre pela boca, fala a verdade. Vocês lembram muito bem o diretor, aliás, o presidente do Botafogo, após a única vitória do Botafogo, né, no quadrangular, diga-se de passagem. O Botafogo iniciou muito bem o quadrangular, vencendo o Amazonas, e aí o que foi que aconteceu? Foi a única vitória, né? E todo mundo achava que o Botafogo, a partir dali, iria carimbar o seu acesso para a segundona. Em cima, e aí o presidente do Botafogo, em entrevista, disse que o Botafogo tinha matado a onça, mano. Deu muito errado. De morta nadinha. Como é que ela faz, Marquinhos? É isso. Tá aí, nosso operador de áudio, trazendo aqui a própria Amazônia para o nosso estúdio. Pois é, a onça não tinha nada de morta e não só conseguiu vencer, né, depois o Botafogo, diga-se de passagem, no segundo jogo, e também conseguiu conquistar o título da terceira divisão. E digo mais, ainda teve o artilheiro da competição, o Sassá, conseguiu aí também ser o artilheiro da competição. A gente vai falar sobre isso. Queria que vocês falassem aí sobre o que vocês acharam do título do Amazonas na Série C, né? E também vamos falar da eleição na Raposa. Finalmente acabou aí o processo eleitoral, as polêmicas todas. Quer dizer, é o que a gente acha, né? Porque foi eleito o Rômulo Leal, né, na eleição que aconteceu ontem, com 135 votos ao todo aí. E o Rômulo, ele foi o mais votado, com mais de 60 votos. E conquistou aí o direito de comandar a Raposa nos próximos 2 anos. Lembrando que o Rômulo Leal já pertenceu aí à diretoria da Raposa em 2010 e foi afastado do cargo, tá, pelo Conselho Deliberativo. E aí, por conta disso, parte aí da torcida não ficou muito feliz com a eleição do Rômulo. Eu queria que você, raposeiro aí que está me ouvindo, que mora aqui na capital, mora aqui na região metropolitana, ou até que está em outros cantos aí do nosso país, porque a gente sabe o alcance que aqui o CBN Esporte Clube tem, me fala, o que, que você achou da eleição do Rômulo Leal? Tá? E aí eu falo para onde, Juliana? Como é que eu participo? Quero falar sobre tudo isso. Muito simples, você vai mandar a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso 981-32-4088, 981-32-4088, e aí você pode mandar o seu áudio, a sua mensagem de texto, comentando todos esses assuntos que a gente está trazendo hoje, tá bom? Eu, inclusive, já mandei esse spoiler aí para os nossos ouvintes através da nossa lista de transmissão. Se você quiser participar, saber o que vai rolar no programa antes mesmo dele começar, muito simples, manda mensagem aqui para a gente que eu já te incluo na nossa lista de transmissão, beleza? Ah, e se você for mandar áudio, aquele pedido da coleguinha aqui, da apresentadora, pelo amor de God, mande um áudio curtinho, tá bom? É, curtinho, curtinho, me ajuda a te ajudar, tá certo? Manda 30 segundinhos, 40 no máximo, porque senão eu levo um monte de puxão de orelha depois que o programa acaba, porque eu não consegui colocar todos os áudios, tá bom? Me ajuda daí, certo? Simbora começar o nosso programa? O nosso CBN Esporte Clube tá só começando.
Destaques do dia.
Duas e dez, e o nosso destaque hoje vai ser sobre a Série C, né? A disputa nacional, a terceira divisão da disputa nacional, em que a Paraíba esteve muito bem representada, diga-se de passagem, né? Estivemos aí com a mão no acesso, infelizmente acabou escorrendo pelos dedos, né? E, como eu disse aí na abertura do programa, tivemos a definição neste domingo, ontem, vulgo ontem, do título, né, da terceira divisão para o Amazonas, tá? Que levantou a taça da competição pela primeira vez. Não podia ser o Botafogo, né, minha gente? Podia. É, olha, essa daí tá mais raivosa, essa daí, Marquinhos. É, essa daí tá mais agressiva, tá? Pois é, o Amazonas levantou a taça pela primeira vez, é o 29º clube da história a levantar o troféu da terceira divisão. Na grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, o Amazonas saiu campeão na disputa com o Brusque. Quem diria, né? O Brusque também disputando aí o título no Augusto Bauer. É, depois de um 0-0 no jogo de ida, a Onça Pintada saiu atrás no marcador, mas virou a partida e conquistou a taça inédita, tá? O Guilherme Queiroz. Isso, temos uma onça feroz. O Guilherme Queiroz, de pênalti, abriu o placar pro quadriculor. E o Diego Torres deixou tudo igual pro Amazonas. E aí veio o Sassá com aquela estrela de matador e decretou a virada aí dos visitantes. O Sassá, inclusive, terminou como artilheiro da Série C de 2023. 18 gols marcados pelo Amazonas na competição, tá? E aí eu perguntei para vocês o que vocês acham, porque a gente lembra do episódio, né? Logo no início do quadrangular, o nosso querido Roberto Buriti, presidente do Botafogo, dizendo que com a vitória, né, no início do quadrangular, o Botafogo tinha matado a onça, né? Errou demais, vivíssima, mais viva do que nunca. Quem meio que morreu na praia foi o nosso balão, né? E aí, muita gente lembrou disso também nas redes sociais, né? Falando de quem matou a onça, que nada. Tenho aqui muita gente já falando também no WhatsApp comigo a respeito disso, né? Inclusive, eu mandei um áudio agora, Marquinhos, do nosso querido Aderson Machado. Esse áudio que eu acabei de mandar que fala exatamente sobre isso. Vamos ouvir.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, e a onça pintada não morreu. E ainda por cima, foi a campeã da Série C. Parabéns para a Onça Pintada e que fique uma lição para reflexão. É isso aí, amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, seu Aderson. Aí, exatamente falando sobre aquela eu diria, agora é cômica, né? Fala isso, fala do diretor do Botafogo, falou cedo demais a respeito da vitória do Botafogo no quadrangular, dizendo que tinha matado a onça, quando no final das contas foi a onça que acabou vencendo a competição, né? Depois, inclusive, de duas derrotas no início do quadrangular, conseguiu se recuperar muito bem e chegar até o título. Eu vou aproveitar que meu amigo Pedro Alves já está conosco aqui no estúdio para, inclusive, saber do que a opinião dele a respeito dessa conquista, né, inédita do Amazonas. E quem diria, hein, Pedrinho? A gente morre pela boca muitas vezes, né? Melhor ficar calado na maioria das vezes. Boa tarde, Pedro Alves.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Um título, acho que muito merecido. O Amazonas foi uma equipe bem regular na primeira fase. Foi bem na segunda, né? Deu certo a questão da mudança da comissão técnica. Não é uma coisa que necessariamente... Eu vi muito torcedor do Botafogo. Se o Botafogo tivesse feito o mesmo, né, poderia ter subido. Poderia, mas também a mudança poderia fazer o time não subir. Enfim, não é isso que resolveu. O Amazonas optou por isso e deu certo, né? Lembrando que na fase final, né, no quadrangular do acesso, o Amazonas perdeu os dois primeiros jogos, sendo um deles do Botafogo. E aí teve uma grande arrancada rumo ao acesso e rumo ao título após a terceira rodada do quadrangular do acesso. Acho que é muito merecido, sim, o acesso e também o título do Amazonas. Fica, acho que também com o título do Amazonas e com o acesso, fica também aquele gostinho de frustração para o torcedor do Botafogo, porque o Botafogo sai sem perder do campeão, né? Ele empatou na primeira fase em Amazonas, lá em Manaus, e venceu o jogo do quadrangular do acesso em João Pessoa, né? A única vitória do Botafogo no quadrangular do acesso foi justamente contra o Amazonas, campeão ontem da Série C. Então acho que fica também aquele gosto amargo do que, pô, dava, né? Era possível, bem possível e factível o acesso. E sobre o Roberto Buriti, assim, eu não vou ser incoerente comigo com muitas coisas que eu falo. Eu acho que tiração de onda é do futebol. Acho que é mais do torcedor do que do dirigente e do jogador, mas também não vejo isso como absurdo. Porém, é bom você tirar onda quando você tá com a moral lá em cima mesmo e não tem a possibilidade da volta, né? Quando você fala que matou a onça, é bom ter matado mesmo, e a onça não estava matada na primeira rodada do quadrangular. Então foi uma greia que não funcionava muito, porque muita coisa ainda ia rolar e rolou, né?
Tem que saber a hora, né, Pedro?
Tem que saber a hora, é importante saber a hora, né? Ou então ser muito bom como Romário, né? Que falava uma coisa e se garantia realmente. Não me parece ter sido o caso de Roberto Buriti e sua gestão, né?
Saudades do baixinho, inclusive, dentro de campo. Vou trazer aqui já algumas participações a respeito disso. O Nelson Paulino está aqui comigo porque eu provoquei os nossos ouvintes na nossa lista de transmissão para falar exatamente dessa questão, né? De matou a onça, não matou, enfim. E aí o Nelson Paulino está dizendo o seguinte: enquanto essa diretoria estiver aí, o Botafogo não sobe para canto nenhum, vai morrer. Bom, acho que vai morrer... Não entendi. Assim, a mensagem ficou explícita aí.
Vai ficar nascer para sempre.
Isso, exatamente. Nascer, porque eu acho que o corretor da mensagem aqui não ajudou, Nelson, mas vai morrer nascer, na Série C, né? Você quis dizer. Valeu, Nelson, pela participação. Quem também mandou um áudio sobre isso agorinha foi o nosso querido amigo Carlos Cal. Vamos ouvir.
Boa tarde, Juliana. Pessoal da bancada recebendo, fala aqui, Carlos Cal. Olha aí, rapaz. A onça campeã, né? Quem diria, né? O Amazonas campeão da Série C. E enquanto isso, a gente que, com o nosso presidente, falando muita asneira, né? Presidente do Belo, Roberto Buriti, e acaba sem atitude, aí o Botafogo aí foi uma negação desse quadrangular.
Valeu, Carlos. Obrigado aí pela opinião. Tem mais gente aqui falando a respeito disso, mas deixa eu trazer uma informação ainda sobre o Botafogo. Porque neste final de semana tivemos também alguns anúncios importantes sobre os jogadores, né, que ainda estavam no elenco. O Netinho, né, o destaque aí, um dos destaques do Botafogo, volante Netinho, segundo sua assessoria, informou que já não participa mais, não está mais, confirmou que está de saída do Botafogo, tá? O volante é o sétimo atleta até então a se despedir do Belo nos últimos dias.
O Netinho que tem o interesse do Paysandu.
Sim.
E o Paysandu tá interessado nele.
Pronto, exatamente. A assessoria informou que tinha clubes, né? Inclusive, segundo a assessoria, clubes da Série A que estariam interessados aí também no Netinho, tá? Ele, pra gente trazer aí um balanço, ele atuou em 19 dos 25 jogos do Botafogo na Série C e contribuiu com 2 gols e 5 assistências, tá? Segundo ele, o desempenho individual foi positivo, embora para ele o coletivo não tenha concluído da forma que ele queria, né? Ele disse que ficou muito feliz com o desempenho dele no campeonato, mas infelizmente o Botafogo não conseguiu alcançar o objetivo, que era chegar na Série B. E aí, também nas redes sociais, eu hoje estava verificando aqui alguns dos outros jogadores. O Matheus Anderson também foi um dos jogadores aqui que anunciaram estar de saída do Belo, né? Então, já no, 7, 8 com o Netinho, já são 9, então, que informaram a saída aí do Botafogo, tá? E aí, ele, inclusive, também pelas redes sociais, informou que está no Ipiranga, né? O Matheus Anderson informou pelas suas redes sociais que já estaria no Ipiranga, tá? Inclusive colocou um reels aqui do Ipiranga, enfim, confirmando que ele já faria parte, né? Reforço confirmado, que foi até uma postagem do Ipiranga Futebol Clube, dizendo que Matheus Anderson assinou com o Ipiranga e vai jogar em Erechim na temporada 2024, ano centenário do Ipiranga. O atacante de 29 anos desembarca no Colosso com um currículo vitorioso, segundo aqui a postagem do Ipiranga. O Matheus Anderson é inclusive o primeiro nome confirmado para o ataque do Ipiranga em 2024, tá bom? Diz também aqui a postagem do Ipiranga que o elenco do time vai se apresentar em novembro, com data ainda a ser confirmada, e desejou aqui as boas-vindas ao Matheus Anderson, que também foi um dos jogadores aí que estiveram no ataque do Belo nessa temporada da Série C, inclusive chegou a marcar gols, enfim. E eu já passo a pergunta para você, Pedrinho, que eu também provoquei o nosso ouvinte a respeito das opiniões da saída desses dois jogadores, que na minha opinião foram jogadores de destaque aí no Botafogo, especialmente o Netinho ali no meio de campo. São jogadores que já a gente já podia aguardar que não ficariam, seria bom ter ficado, enfim, qual a sua leitura a respeito?
Eu acho que dois jogadores que foram destaques também no ano, concordo com você. Acho que o Netinho era muito difícil realmente manter, fez uma Série C muito boa, né, no geral. Vai sair valorizado como grande parte desse elenco. O Matheus Anderson fez uma boa temporada, acho que no geral, mas caiu muito na reta final, do meio para a reta final da Série C. Era um jogador bem mais barato do que o Netinho, portanto, mais possível ser mantido. Mas eu acho que a diretoria também não fez força aí pelo Matheus Anderson. Pelo Netinho, porque eu acho que era muito difícil realmente, assim. Teria que ter um investimento muito alto, também ter que ter a vontade do jogador de disputar um primeiro semestre, que não é tão interessante, né, para os atletas, né, porque o Botafogo só vai ter o Campeonato Paraibano, talvez uma fase de grupos de Copa do Nordeste, mas não tem Copa do Brasil, por exemplo, e a Copa do Nordeste não é uma certeza. Passar para a fase de grupos, então tá difícil, até trouxe isso como informação, tá muito difícil o Botafogo conseguir manter alguns atletas que quer manter, porque é um primeiro semestre pouco atrativo em termos de vitrine para os jogadores também. Mas são duas perdas, né? Acho que a do Netinho bem maior, mas já imaginava que era muito, quase que impossível conseguir mantê-lo. Um detalhe que eu acho interessante é que até agora o Botafogo não tem anunciado nada, né? Assim, em relação aos jogadores que não ficam, né? E normalmente...
Parou no pipico, né? O único anúncio foi o que ficou, que teoricamente ficou, né?
Que renovou, né? Mas os que saem, normalmente o Botafogo anuncia, faz aquelas postagens de agradecimento. E até agora nada, assim, da comunicação, né? Não sei por que isso, mas, enfim, só atestando que não tá divulgando. A gente tá sabendo, a gente soube do Matheus Anderson pelo Ipiranga, a gente soube do Netinho pela assessoria do Netinho. E pelas nossas apurações também que a gente faz, independente do clube, né? E até aqui, nenhuma... definição. A última definição é o Pipica, a renovação e a contratação do Fausto, né? foram as últimas dois anúncios, né, do Botafogo, oficialmente.
É, e o Diego Avelino está aqui comigo falando exatamente a respeito das saídas do Netinho e do Matheus Anderson. Ele disse que são ótimos jogadores, mas claramente não estavam mais afim de continuar jogando pelo Belo e com a conivência de Surian, que os mantinha no time titular. Matheus Anderson se despediu do Botafogo desde aquela vitória fora de casa contra o Figueirense. Já o Netinho não diz para que veio no quadrangular, claramente não gostaria que o Belo tivesse classificado. São esses tipos que não fazem a menor falta, tá? Que é a opinião do Diego Avelino, porque, como eu disse no nossa lista de transmissão, eu perguntei aos nossos ouvintes o que eles achavam dessas mais dois anúncios, né, de saídas de jogadores do Botafogo, do elenco. Quem também tem opinião aqui sobre o Botafogo é o nosso querido Lúcio Castanha, está dizendo o seguinte: boa tarde a todos, o Botafogo tem que tirar essa diretoria fracassada que só visa dinheiro, 2024 vai ser outro desastre. Volta Nelson Lira, está aqui o Lúcio Castanha também falando a respeito do Botafogo. O Cícero Monteiro está aqui mandando um boa tarde, com um ótimo programa. Isso vocês fazem muito bem, com sucesso. Estou ligado nessa rádio diariamente. Valeu, Cícero. Obrigadão pela audiência e pela participação. Vocês é que nos ajudam a fazer o programa, tá bom? O Bennett está dizendo aqui, em relação à declaração do presidente, achei uma declaração de zoeira normal de futebol exacerbada por alguns anti-botafoguenses, parte da imprensa. O presidente do Amazonas também contribuiu para essa exacerbação. Quando não entendeu ou não quis entender o contexto futebolístico da frase Bennett do Belo. Aí é a opinião, né, Bennett? Assim, eu de verdade acho que tinha que ter tido uma parcimônia, né? Até porque era o primeiro jogo, né, do quadrangular. E depois disso o Botafogo simplesmente não venceu mais. Então, para você falar algo nesse sentido, você precisa ter muita confiança no seu taco. E o time, pô, tem que estar voando muito alto, tá? Sabe? Aliás, voando muito baixo, assim. Voos rasantes e certeiros. Não era o caso do Botafogo. A gente precisa lembrar disso também, tá? Eu sou da opinião que foi precoce demais a zoação. Talvez ali, terceiro, com um Belo líder. Aí eu ia ficar quieta, sabe? Eu também sou a favor da resenha. Eu acho que futebol é pra isso mesmo. Mas aí depois você tem que aguentar, né? O tranco, quando dá errado, né? Tem que aguentar.
E assim, só pra... eu acho que é um ponto interessante pra esse debate. Não é isso que fez o Botafogo... Não foi a fala do Buriti que fez o Botafogo ficar num pedestal e ficar de salto alto nos outros jogos. Não foi isso. Não foi a fala do Buriti que fez o acesso do Amazonas também. Não tem nada a ver com isso. O time subiria tendo isso ou não. Subiu na bola porque conseguiu se resolver dentro do quadrangular, coisa que o Botafogo não conseguiu. A questão é você tirar essa onda, né, num momento ainda inicial de competição, é algo que não tem muito sentido, assim, porque você, de certo modo, consegue jogar para o outro time uma motivação, depois você vai ser resenhado também, e se o Buriti não liga para isso, tudo bem, mas aí a questão é que a instituição Botafogo fica no meio disso, né? E a instituição, eu acho que de uma maneira geral, ela não tem que ser pedante ou não, né? Ou provocativa ou não. Acho que a instituição, ela tem que ser respeitada a liturgia, como eu digo, né? Tem que ter uma sobriedade melhor ali. Mas, assim, não foi isso também que deu o título ou acesso para o Amazonas ou que foi o fracasso do Botafogo, tem a ver com a fala. O fracasso do Botafogo tem a ver com muitas outras coisas da própria gestão, mas não com a fala especificamente, né?
Wellington Silva aqui comigo também, boa tarde, bancada CBN, junto e misturado, parabéns ao Amazonas. Valeu, Wellington, lá do Esplanada, brigadão pela participação. Gabriel Paiva também comigo, boa tarde, já por aqui acompanhando. Valeu, Gabriel, obrigada pela audiência de sempre. O Luiz Cláudio já me mandou um joinha aqui, também dizendo que está na audiência. O Luciano também, Luciano me mandou, inclusive, uma entrevista, uma fala do técnico do Amazonas, né? Inclusive mencionando a primeira derrota do Amazonas no quadrangular, que foi diante do Botafogo, aliás, depois de perder para o Botafogo, perdeu na rodada seguinte também. E aí o técnico que conseguiu recuperar, né, toda essa recuperação aí do Amazonas no quadrangular e levar o título, né, levar o time até o seu título inédito, né? Ele me mandou aqui, valeu, Luciano, a fala aqui do treinador, do técnico que levou o Amazonas ao seu primeiro título na Série C. Valeu demais. Obrigada, Luciano. Vou trazer aqui uma informação a respeito da disputa da Série D, que conheceu, né, todos os seus 64 clubes participantes na noite de ontem, tá? Atenção aí, torcedores do Souza e do 13, tá? A definição ocorreu após o misto do Mato Grosso conquistar o título da Copa FMF e ficar com a segunda vaga do Mato Grosso, tá? A quarta divisão também vai contar com os quatro times rebaixados da Série C do Brasileiro desse ano. Só para lembrar aí, o torcedor foi o Manaus, o América de Natal, o Altos e o Pouso Alegre. Todas essas equipes aí foram rebaixadas e, obviamente, estarão na Série D do campeonato do ano que vem. Aqui no Nordeste, na nossa região, teremos do Maranhão o Motoclube e o Maranhão, do Piauí o Fluminense e o River e o Altos, no Ceará, Maracanã, Iguatu e Atlético, Pernambuco, Retrô e Petrolina, na Paraíba, Souza e 13, tá? Vão estar na disputa da Série D. Alagoas, teremos o Asa e o CSE, no Sergipe, o Sergipe e o Itabaiana, no Rio Grande do Norte, estão classificados para a Série D Potiguar, Santa Cruz, e do Rio Grande do Norte, claro, e América de Natal. E da Bahia vem o Juazeirense, Itabuna e Jacuipense, tá? Vou, inclusive, aproveitar que eu tô falando aqui de Souza e 13 na disputa da Série D, porque o Souza fez uma postagem aí, logo depois, inclusive, do anúncio da segundona, né? Da segunda divisão do campeão, do Atlético de Cajazeiras, ter sido campeão em cima do Pombal e tal. Logo depois desse resultado, né, o Souza fez uma postagem que eu achei interessante, que é: eu nunca fui rebaixado, nunca vi a segunda divisão, sou bicampeão do estado e o maior do sertão. Tá aí a postagem do Souza. Repórter CBN pedindo passagem, daqui a pouquinho tem mais participação do ouvinte e, claro, muito mais informação, não sai daí. 2h36, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube, muita participação aqui, vou até já agradecer alguns dos nossos ouvintes. O Gilberto Lima dizendo: boa tarde, Juju, mulher retada, bom início de semana para todos, um cheiro para você, de Gilberto Lima. Valeu, Gilberto, um abraço para você. O nosso querido Renato, embaixador do Nacional, está dizendo o seguinte: boa tarde, Juliano, o Nacional vai anunciar a sua comissão técnica até quinta-feira e a gente já está no aguardo, viu, Renato? Inclusive, estou tentando contato com o presidente do Nacional para a gente ter mais informações a respeito do NASA, né, do nosso Canário do Sertão. Aqui comigo também o Everaldo, mandando aqui, participando com a gente aqui pela primeira vez. Valeu, viu, Everaldo, pela participação. Boa tarde, Juliana. Esses jogadores do Pombal, não tem nenhum que possa jogar no Botafogo, e jogadores do Atlético de Cajazeiras também não. Pelo menos um jogador, tá aí o Everaldo de Mangabeira, perguntando se os jogadores, hein, Pedro, se os jogadores que saíram aí da final da segundona, não tem, será nenhum que dá para se aproveitar no Paraibano do ano que vem, de repente para as equipes que são aí maiores, né, enfim, que estão na disputa, né, pelo título, enfim, será que podem desfalcar o Atlético de alguma forma?
O Atlético eu vi muito pouco, Ju, agora tô até botando aqui. Tem dois jogadores que eu gostei do Pombal, agora eu tenho que lembrar o nome.
Tem o Betinho CSP, Betinho isso, no Pombal.
Um foi do CSP, isso. Que é o Betinho.
E o Pedrinho também, que era do CSP também, inclusive.
É o Betinho, exatamente. E outro é um volante, Cailan, 22 anos. Gostei dele também, né, pelo Pombal. Deixa eu ver aqui a ficha dele. Ele era de Alagoas, né? Dimensão Capela. Zumbi, jogou sempre a Lagoas e agora no Pombal. Um jogador que eu gostei, muito novo, né? 22 anos. E gostei também muito do Betinho, que era do CSP. Até apurei que o Betinho tinha sido observado já pelo Botafogo antes. Então são nomes bem interessantes aí pro... Acho que pro mercado, né? Não só, sim, pro Botafogo, 13 Campinense também. São jogadores que eu gostei.
O Eduardo Prata está dizendo o seguinte: concordo com o Pedro, a fala do Roberto Buriti foi de um torcedor e não foi isso que influenciou na campanha desastrosa no final. Para mim, o Botafogo era o time mais fraco e com o elenco mais barato. Está aqui o Eduardo Prata falando com a gente a respeito da fala do Buriti, né, de ter tido matado a onça, né? O Michel Davis também dizendo assim o seguinte: vocês anunciaram o desligamento do Netinho tardiamente. Ele já estava fora do Belo fazia tempo, só o entregador de camisas e alguns passadores de pano não conseguiam enxergar. Já vai tarde, paneleiro. Michel Davis aqui, hashtag chateadíssimo com o Netinho. Valeu, Michel, pela sua participação aqui, tá bom? O Luciano de Bahia está dizendo o seguinte: boa tarde a todos da bancada e aos demais ouvintes. Passando para parabenizar o time do Amazonas por tudo que já conquistou em tão pouco tempo de fundação. Os acessos à Série C e B, respectivamente. Finalizando com o título de campeão da Série C. Com isso, o time do Amazonas tem em minha pessoa um torcedor aqui na Paraíba para a disputa da Série B de 2024. Valeu demais, viu, Luciano? Aqui enaltecendo, né, a boa campanha do Amazonas. Realmente são resultados e campanhas impressionantes para um time tão novo. O David Augusto dizendo o seguinte: é o tipo de frase que só deve ser dita em uma partida final de mata-mata. Mas também não vi nada demais. Está se referindo aí à fala do Roberto Buriti de ter matado a onça, enfim. Para mim, onde tem futebol, tem zoeira. David Augusto, eu concordo demais com você, David. Aliás, esse é o brilho do nosso futebol. Vamos falar de Raposa agora? Porque o Campinense já tem o seu novo diretor, enfim, a sua nova diretoria foi anunciada ontem, depois do término do processo eleitoral, né? Tivemos eleição ontem na Toca da Raposa. Foi uma eleição que contou com 135 votos. A gente lembra que são dois tipos de votantes, né? Os sócios patrimoniais e os remidos, tá? E aí eles têm direito a esse voto. E o Rômulo Leal foi eleito presidente da Raposa com 64 votos. O segundo lugar ficou com o Lene Correia, que era o candidato da situação, vamos dizer assim, com 50 votos. Em terceiro lugar ficou o Carlos Gonzaga com 14 votos. Só lembrando aí que o Rômulo Leal já esteve na diretoria da Raposa em 2010, na época chegou a ser afastado, tá, pelo Conselho Deliberativo. Mas quem vai trazer todas as informações a respeito da eleição da Raposa é nosso querido Gabriel Abdon.
Campinense!
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Terminou o clima de incerteza lá no Alto da Bela Vista, lá no Renatão. Rômulo Leal foi eleito novo presidente do Campinense. Dos 135 votos registrados, entre os votos válidos, Rômulo Leal teve 64 votos, seguido de Lênin Correia, que teve 50, e por último, Carlos Gonzaga teve 14 votos. Portanto, a partir de 1º de novembro, oficialmente, Rômulo Leal será o responsável pela direção executiva da Raposa. Junto com o Rômulo Leal foram eleitos para o cargo de vice-presidente o David Oliveira, para o cargo de diretor de futebol o Dão Barreto, para o cargo de diretor de finanças o Marcelo Torres Galvão e para o cargo de diretora de patrimônio a Benedita de Lourdes. Portanto, Rômulo Leal terá estes membros da sua comissão, da sua direção, junto com ele nesse mandato que se estende até 2025. A missão primordial do Rômulo será montar comissão técnica e elenco para o Campinense, já que a gente já está praticamente em novembro, falta só uma semana para novembro, e com isso o Campeonato Paraibano já está batendo na porta. A gente já está se encaminhando para os últimos dois meses do ano. O Campinense não tem comissão técnica, não tem elenco, ao passo em que outros clubes do futebol paraibano que vão disputar a Série A do estadual já estão com comissão técnica, alguns com elenco quase que definidos. Então o Campinense vai ter essa missão muito difícil para o ano que vem, já que o paraibano vai ser a única competição no calendário do clube que precisa fazer uma boa competição se quiser ter calendário nacional em 2025. Torcedor do Campinense que não estava nem um pouco acostumado a ter só o estadual na sua agenda, vai ser o caso de 2024, já que o Campinense, a Raposa, não conseguiu assegurar um calendário nacional com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, pelo menos, para o ano de 2024. Então, Rômulo Leal já assume o clube, já assume a diretoria executiva do Rubro Negro com essa missão muito difícil nas suas mãos. Com informações das eleições no Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Gabriel. Valeu demais aí pelas informações. Temos aqui a participação de um ouvinte, o seu Francisco de Assis, que fala a respeito do Campinense. Ele diz o seguinte: na minha opinião, o Campinense está sem chance alguma de recuperação financeira. Apenas 135 sócios e conselheiros. O presidente eleito teve apenas 64 votos. É muito pouco. Não acredito em nada de positivo para o Campinense no futuro. Que eleição sem participação foi esta da diretoria do Campinense? A explicação, quero ouvir Pedrinho e Juliana. Acho que ele está se referindo à quantidade de votantes. É porque o Campinense, no Campinense, está lá no regulamento, né, no estatuto, de que os aptos aí são apenas os sócios patrimoniais e também remidos, não é isso, Pedrinho?
E contribuinte. Eu já tinha falado aqui, né, que o colégio eleitoral de 700, que foi alardeado, que foi divulgado, né, que envolvia muitos remidos, que são aqueles sócios que têm um título, né, adquirido por uma lógica familiar ou até de sociedade campinense, né, algo político assim.
Que inclusive nem todo mundo é campinense,
nem todo mundo é campinense, tinha sócios falecidos, sim, né, eu dei até uma matéria sobre isso no GE. Era um colégio eleitoral artificial, portanto... cerca de 135 foi um número natural, normal, que a gente vê aqui em clubes de associação do tamanho do Campinense, como 13 e Botafogo. É por aí também o colégio eleitoral de 13, Botafogo e Campinense está muito, muito parecido. Que é um colégio eleitoral pequeno diante do que é a torcida, do que é o tamanho do Campinense, mas é uma cultura que a gente tem aqui, não só do Campinense. Então, assim, em relação ao que a gente tava vendo historicamente, não foi nada tão diferente, não. Já teve até eleição com menos gente do que essa eleição com 135 pessoas. Sobre a presidência do Rômulo, a Vitória, né? O Rômulo Leal vai assumir o clube com uma enorme rejeição na torcida. Assim, eu nunca vi isso na minha vida aqui na Paraíba, assim, o tamanho da rejeição. Já vi alguns presidentes vencerem e não serem, digamos que, maioria na torcida, né? Não serem populares na torcida. O Buriti, por exemplo, ganhou do Nelson Lira no momento que Nelson Lira tinha todo o apoio popular, mas não tinha vitória dentro do Botafogo, né, internamente. Mas nem o Buriti naquela época, em outro momento do Botafogo, ou do 13, não lembro, assim, algo tão enorme de rejeição como eu tenho visto nas redes sociais da torcida do Campinense com a vitória do Rômulo, que tinha maioria dentro do colégio eleitoral. Não foi uma vitória também enorme, gigante, né? Não chegou a ser apertada, mas também não foi enorme.
14 votos.
Né? 14 votos de diferença. O Lene, que representava o grupo ainda, digamos, de William Simões e de Danilo, né? Sim. Que representa essa turma que tinha um poder, já tem um poder há muito tempo, acabou perdendo internamente, numa eleição polêmica, né? Em relação à sua estrutura e como foi feita. Mas vence o Rômulo e assume com uma rejeição enorme. O desafio dele é tentar trazer a torcida, que no início eu acho que vai ser difícil, né? Pelo que eu percebo da rejeição ao seu nome. E mostrar que, ou que ele está antenado com o futebol, o que eu acho muito difícil do futebol moderno atual, de formatação do departamento de futebol, ou trazer para esse departamento pessoas que possam, ou que tenham credibilidade e possam empolgar o torcedor, que é importante, né? Porque com a rejeição que está agora, você não ter o torcedor no lado num momento como esse é bem complicado. Lembrando que o Campinense tem que trabalhar, na minha visão, em duas frentes, assim. E não pode ser separado, né? Não adianta um time, por exemplo, competitivo, se você não vai diminuir o passivo que tem de dívidas. Então o Campinense tem que trabalhar nas duas coisas, fazer um time competitivo. Mas ainda acho que a prioridade não é essa. A prioridade é realmente diminuir esse passivo que existe, né, de dívidas dentro do clube, para que aí no futuro possa ter de uma maneira mais fácil, possa ter condições de estrutura para fazer times competitivos sem gerar mais passivos. Né?
E aí talvez a solução seja dar uma olhadinha para 13 e Botafogo, né, para dar uma aprendida no caminho das pedras. Eu vou para o intervalo comercial, na volta tem mais participação, a gente fala sobre Copa João Pessoa, de futebol amador e também do Paraibano Feminino. Não sai daí, tá bom? De volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Eu aproveitar para mandar um abraço para o seu Ivanaldo, que está dizendo aqui que está na escuta. Obrigada, viu, seu Ivanaldo, pela participação de sempre. E o Gutenberg Borges também aqui mandando uma mensagem pra gente, pra equipe do CBN Esporte Clube. Tá dizendo que por lá é só alegria. Ele mora em Manaus, tá, minha gente? Seu Gutenberg é lá de Manaus. Ele tá dizendo que por lá é só alegria dos torcedores do Amazonas. A onça que tava se fazendo de morta papou mais um. E que jogo, após estar perdendo de 1-0, virou para 2-1 com gol de Sassá, mostrando como se joga para conquistar o título. O Amazonas fez história no futebol daqui com esse título inédito para o estado do Amazonas. É um time que só tem 4 anos de existência. Parabéns a todos os envolvidos, Gutenberg. Valeu demais, viu, Gutenberg? Um abraço para você, tá certo? Deixa eu trazer informações agora sobre o feminino, o paraibano feminino. Já temos os semifinalistas, tá, minha gente? Semifinalistas e não só as informações de quem são, mas também temos informações aí a respeito das datas, né, já dessas semifinais. Vou trazer aqui para você. No último sábado tivemos um misto dando uma sapecada no Fenmar por 18-0 no Mangabeirão. Tá? E aí, com essa super vitória, o misto conseguiu se classificar até a última vaga aí do Paraibano Feminino. Inclusive, já o misto vai pegar o Kashima, tá, minha gente? Na primeira semifinal vai pegar o Kashima, enquanto o VF4 vai enfrentar as Belas do Belo. Tá aqui abrindo o arquivo para eu informar para vocês as datas direitinho e também os dias, né? Os horários, tá aqui, já abri. Às 3 horas, vamos ter misto e Kashima, às 3 horas do dia 25, tá? Vulgo, depois de amanhã, temos a primeira semifinal, às 3 horas da tarde, nessa quarta-feira, lá no Mangabeirão, entre misto e Kashima, tá? E no dia 26, ou seja, na quinta-feira, também às 3 horas da tarde, teremos um jogão entre VF4 e Botafogo, no CT do VF4, tá bom? Já para te manter informado aí das semifinais do Paraibano Feminino. Vou voltar a trazer aqui, aliás, informações sobre a Copa João Pessoa de Futebol Amador. Já temos aí mais alguns outros times classificados para a segunda divisão, para a segunda fase, aliás, da disputa, da disputa masculina, tá? Os Funcionários conseguiu a vaga, assim como o Colibris. Os Funcionários foi na sexta-feira vencendo nos pênaltis a Ilha do Bispo. E o Colibris, no tempo normal, venceu o Bancários por 1-0, isso na sexta-feira. No domingo, tivemos Alto do Mateus e São Rafael, melhor para o São Rafael, que venceu por 1-0. E também tivemos Grotão, que venceu do Mangabeira, no Mangabeirão, aliás, no Tomazão, por 1-0 também, tá? Hoje, às 7 da noite, teremos o confronto entre Cidade Maravilhosa e Gramame, no Tomazão. Amanhã também teremos partida, mas a gente traz direitinho as informações no programa de amanhã, tá bom? Vamos voltar a trazer aqui a sua participação. Vou voltar com os áudios, tá? Vamos ouvir agora o Arthur.
Boa tarde, Juliana Bandeira e todos os ouvintes do CBN Esporte. Quem vai ser campeão do brasileiro vai ser o Energético, viu? Que tomando ele dá asas. Campeão brasileiro. O Botafogo acabou o fogo dele.
Tá aí falando sobre o Bragantino, isso na Série A, né? O Arthur do Auto Esporte, torcedor do Auto Esporte. Vamos ouvir o Rodolfo.
Boa tarde, bancada CBN. Resta o nosso Botafogo, o nosso Belo, fazer um estudo de caso com os times que tiveram acesso, como por exemplo o Amazonas, ver como é que eles tratam a parte técnica, a parte física, a parte mental dos jogadores e copiar, fazer algo parecido para ver se a gente consegue ter sucesso, porque já vamos entrar aí pro 12º ano seguido na Série C, né?
É isso. Vamos ouvir aqui também o nosso querido Brito, torcedor do Galo.
Eita, minha gente, boa tarde. Como o futebol é emocionante, olha aí. A onça veio aqui, o botinho de 2-1 e o presidente do Botafogo soltou uma piadinha. Ah, o meu problema é o Ibama. Mas aí a onça ontem foi campeã da Série C, ó. E deixou o Botinha na lanterna do quadrangular. Fui, Brito do Galo. É emoção demais.
O Fernando Ricardo está aqui dizendo o seguinte. Boa tarde, Juliana. Atenção, raposeiros. Esse presidente já afundou o Campinense uma vez. Essa é uma década perdida. Retrocesso. fiquemos alerta, falando aí sobre a eleição ontem do Rômulo Leal à frente do Campinense. Vamos ouvir agora o François.
Boa tarde, Juliana, a todos aí da CBN. Juliana, quero parabenizar o Amazonas por esse grande título, né? Um time com apenas 4 anos de criação. Aí prova que lá tem administração. Lá o pessoal sabe administrar. Parabéns, o Amazonas.
E aí eu já vou emendar com o seu Oliveira, seu Oliveira Félix.
Boa tarde, bancada da CBN. Estou aqui assistindo. É Oliveira. Boa tarde para todos da bancada.
Valeu, Oliveira. Obrigada demais, viu, pela audiência. O Regi, lá da turma do Cajueiro, também mandou áudio pra gente.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, CBN Esporte Clube e os ouvintes. O Hulk ficou triste. O Cruzeiro ganhou na inauguração do estado. Vai ficar marcado, né? O Mengão ganhou do Vasco, um grande jogo. E a onça morta? Cadê a onça morta? Juliana, aqui o Cajueiro, tá todo mundo ligado, viu? Marco disse, liga, Juliana, manda um abraço, que eu tô ouvindo aqui. Tô ligado no radinho, ele é deficiente visual, mas não só do radinho do Rio, não, viu? Um abraço pra todo mundo aí. Boa segunda-feira! O Mengão ganhou de novo! Alegria, alegria!
Tá feliz! Nação aí flamenguista tá feliz com o Tite, né? Vamos ouvir agora o Marcos do Bessa.
É, boa tarde, Juliana, Pedro Alves e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos do Bessa. É, parabenizar, né, o Amazonas pelo título da Série C. Tá de parabéns. Serve de exemplo o presidente do Botafogo. Trabalha mais e fala menos, né? O Amazonas lá trabalhou e foi campeão. E sobre o elenco do Botafogo, estão demorando demais. Daqui a pouco chega novembro. E era para ter o treinador já pesquisando jogadores já, né? Estão deixando. Será que o Botafogo vai começar do zero de novo, meu Deus? Vai começar do zero de novo o elenco, só tem um jogador. Valeu, um abraço.
Valeu, Marcos. Obrigado, um abraço para você. O seu xará, Marcos Melo, também mandou áudio pra gente.
Boa tarde, bancada CBN. Vocês comentaram, eu não concordo, que dizer que segurar Netinho ou outros jogadores assim mais caros não seria interessante pro Botafogo, porque só tem o Campeonato Paraibano. Por isso que o Botafogo tá nessa situação. Não tem nada, não tem Copa do Brasil, não tem Copa do Nordeste. Por quê? Porque acho que só tem um Paraibano agora no primeiro semestre. Aí não vai valorizar, não tem jogador, tem que buscar jogador de peso. Tem que ter sim, para conquistar calendário no próximo ano, tem que ir atrás do paraibano. Não tem que ter essa visão. Se a diretoria não tem dinheiro, então saiam fora. Deixa outros que querem assumir o Botafogo. Mas essa visão de dizer que não tem dinheiro, não é interessante segurar alguns jogadores, porque só tem um calendário dentro do primeiro semestre do paraibano, isso aí eu não concordo não.
Só para ficar claro, eu não quis dizer que não é interessante, é claro que é, né? É óbvio que é. A questão é que não é interessante para o jogador normalmente, é por isso que é mais difícil manter esses atletas. Seria ótimo manter o Netinho, manter parte da base, é o que o Botafogo queria, inclusive. Mas não tem sido possível por questões financeiras mesmo, né? Não é porque o Botafogo não quer, ou não acha interessante, ou eu não acho interessante. Claro que seria ótimo manter a base, mas dificilmente a gente está vendo uma dificuldade muito grande, porque os jogadores tem outras propostas e preferem outras propostas do que só disputar o Campeonato Paraibano, que é uma vitrine menor do que diversos outros campeonatos aí da primeiro semestre no país, né?
E o Antenor também mandou áudio pra gente, vamos ouvir.
Boa tarde, Juliana. Se eu fosse o jogador do Amazonas, eu oferecia esse título à presidência do Botafogo para eles ficar com o título. Era bom assim?
Era ótimo. Lá vem o avião, lá vem o avião, Pedro Alves. Um abraço pra você.
Até mais.
Tchau, pessoal. Vem aí Maiara Medeiros e o CBN Cotidiano. Um abraço pra todo mundo. Até amanhã.